Tudo começou com sol. Fizemos a praia no quintal de casa. Tudo muito aceso.
E aí, quando eu conheci esse conceito de comunidade, eu falei, caraca, isso é muito massa.
Caraca, isso.
Eu gosto muito disso. Quando eu falo de gestão, quando eu falo, né, de cultura, é aplicável numa empresa grande? Será que se eu trabalhar numa empresa grande, eu consigo levar isso pra frente? Então, se eu conseguir influenciar várias pessoas pra que elas façam diferente, eventualmente isso vai ter algum outro tipo de efeito ou de resultado, sabe? E não achar que eu sendo, né, a pessoa que eu sou a detentora do conhecimento de como essa empresa deveria funcionar. Eu vejo num contexto de agilidade no geral, assim, muitos agilistas com que eu trabalhei, e eu, inclusive, me coloco nesse meio, de a gente achar que a gente sabe, a gente tem as respostas para todos os problemas. A gente não tem, não necessariamente a gente tem.
Assim, né, que o iFood patrocina, Adidas patrocina a Mari.
É isso.
Por favor.
Eu nunca te pedi nada.
Nunca te pedi nada. Fala galera, tudo bem? Tá começando o Love the People, que é um quadro do Love the Problem, onde a gente conhece mais as histórias e trajetórias das pessoas que levam inovação para nossa comunidade e para as nossas organizações. Hoje eu tô com ela, querida, minha amiga, minha sócia, mini coração que não tá vendo, que é uma inspiração para muita gente na nossa comunidade, é muito conhecida, muito querida e já foi minha gestora, hoje é minha querida amiga e é uma pessoa que eu admiro muito. Então, sem delongas, palmas para a Mari Grapp!
Oi, gente! Que loucura!
Que loucura, né, não? Então, acho ótimo esse momento, super propício te chamar pelo seu momento de vida, também porque repercutiu bastante um episódio que tu gravou pouco tempo atrás, que foi pro Product Group.
Uhum.
Vocês podem até falar disso também, kkkk! Mas antes disso, pra galera te conhecer, quem que é Dona Mari Graff?
Caramba, gente. É, olha, é muito difícil uma geminiana se descrever, né, gente? Combinar. Quem sou eu? Bom, né? Eu sou catarinense, morei a vida toda praticamente em Santa Catarina, mais especificamente em Florianópolis. Estudei, né? Vivi toda a vida jovem lá. E fiz faculdade de ciências sociais. É um negócio que é inesperado, eu acho, principalmente para quem trabalha com agilidade. E foi lá, inclusive, que eu conheci a agilidade. Sempre trabalhei, comecei trabalhando, trabalhei em muitas coisas na vida, assim, eu trabalho desde os 14 anos, eu tenho 36, então muito mais tempo da minha vida já trabalhando do que não. E aí foi lá que eu comecei o trabalho de agilidade e tal, e foi ele também que me proporcionou me mudar para São Paulo. Então hoje eu moro em São Paulo, são 5 anos aí, quase 6 anos já de São Paulo, trabalhando com agilidade, trabalhando principalmente em fintechs, e eu sou uma pessoa tranquila, eu gosto de plantas, eu tenho duas cachorras que a Ellie adora, que quem escuta o nosso outro podcast sempre escuta elas, porque elas adoram participar, porque elas são barulhentas. E é isso, eu gosto de me comunicar, eu gosto de falar, eu gosto muito de ouvir, eu gosto dos meus amigos, eu gosto de estar perto de quem me faz bem, e também gosto muito de ficar sozinha, eu tenho esse negócio também. Então, por isso que eu falei que é difícil pra geminiana, porque ao mesmo tempo que eu sou extrovertida, eu aprecio muito a minha solitude ali, sabe? Tipo, o meu momento, a minha casa, minhas coisas, meus bichos, minhas plantas, meus rolês. Mas é isso, eu acho. Não sei mais o que eu tenho que falar de mim.
A gente vai descobrir ao longo do caminho, amiga.
Tá bem.
Na tua frente.
Vamos lá, amiga. acho que você falou, começou a falar um pouco da sua trajetória, sua vinda para São Paulo. Conta um pouquinho mais como é que foi esse começo de trabalhar com agilidade, que eu lembro que você trabalhava com People e dali você foi talvez já trabalhando com o que a gente chama hoje de RH ágil. Acho que é legal você trazer um pouco dessa experiência, porque era uma empresa mais horizontal, né? Então, se você puder contar um pouquinho dessa experiência pra gente e for contando pra gente a trajetória até chegar aqui. E onde você tá agora?
Bom, até eu chegar a trabalhar com a Thaler, que foi essa primeira empresa que eu trabalhava lá em Floripa, que foi quem me apresentou agilidade, que eu aprendi muitas coisas que me fizeram ser quem eu sou profissionalmente hoje, eu tive uma trajetória muito louca, assim, porque eu trabalhei com muita coisa. Eu fui... Meu primeiro trabalho com 14 anos, eu era caixa de boliche.
Bom.
Eu trabalhei com isso, trabalhei em escola, eu dei aula, trabalhei como vendedor em todo quanto é tipo de loja, trabalhei com concessionária, eu nem dirijo, uma grande loucura. Trabalhava com peça de carro.
E modela.
E modela. Então,
modela. Gente, vocês estão vendo a foto na capa aí?
Não.
Que mulher linda. Eu falo, eu fico zoando que se nem virar do avesso fica feia, é uma desgraça. Linda. Que inferno.
Ai, gente, teve esse surto também na parte da minha vida aí. Mas enfim, calma aí que eu fiquei vermelha, deixa eu respirar. Então, um pouco antes, quando eu me formei em Ciências Sociais, eu fiquei muito na dúvida sobre o que eu queria fazer. Tinha uma chance de eu continuar trabalhando na carreira acadêmica. Na época eu trabalhava, falando isso, gente, de 2009, tá? Então já faz um tempo. Eu estudava educação à distância, que não era uma coisa muito comum naquela época, e mais focada em sociologia da educação. E eu até pensei em seguir por esse caminho, quase fiz mestrado, ficou dado pro mestrado e tal, mas não era o que eu queria, porque eu não sou uma pessoa disciplinada. E pra seguir na carreira acadêmica, a disciplina, ela é muito importante. E eu falei, cara, não é o meu rolê, eu quero trabalhar com outra coisa. Mas durante o meu estudo de Ciências Sociais, eu já tinha vontade e cheguei a tentar fazer um vestibular de administração pra uma outra faculdade, porque eu queria fazer as duas juntas, que eu já pensava naquela época em trabalhar com RH. Eu não sabia o que, como, porque eu nunca tinha trabalhado em empresa mesmo, assim, grande e tal. Mas eu já pensava, isso já era uma coisa que tava passando pela minha cabeça. Aí eu me formei, não sabia o que fazer, fui tirar... Não foi um ano sabático, porque não foi sabático nada, tipo, trabalhava bastante, ganhava pouquíssimo. Mas fui morar com um amigo noutra cidade, tipo, sabe, tentar mudar um pouco, balançar ali minha vida. E aí, quando depois eu acabei voltando pra Florianópolis, e aí, pensando nisso, eu tava com duas ideias na cabeça. Ou de trabalhar com comunicação e pegar um pouco desse lance de trabalhar com mídias sociais, ou de voltar com essa ideia de trabalhar com RH. E aí, refletindo e tal, resolvi fazer um MBA em gestão estratégica de pessoas, pra ver se me abria, assim, me abria a cabeça pra alguma coisa que eu poderia fazer quando tava perdida ali. E aí, nessas coisas, né, eu sou muito privilegiada, sabe, daí é tipo, o universo, ele me conecta com as pessoas certas. Isso é uma coisa que eu sou muito grata, assim, sabe? E aí, nessa época que eu tava fazendo esse curso, eu tava trabalhando numa empresa que eu odiava, era muito ruim, assédio, uma série de coisas. E aí, eu acabei conseguindo sair dessa empresa, comemorei horrores, e aí eu conheci o pessoal da Thaler. E aí, o pessoal da Thaler veio me falar de, tipo, olha, Mari, a gente tá com... A gente tá precisando aqui de uma pessoa que faça que olhe com mais foco mesmo pra essa parte de pessoas. Porque a empresa Thaler era uma empresa pequena, ainda é uma empresa relativamente pequena, mas já tinha crescido um pouco, então tinha uma pessoa lá que tinha um papel de Scrum Master, que fazia um pouco desse papel, mas eles queriam alguém mais focado pra pensar em cultura mesmo ali. E aí, como tu falou, a Thaler é uma empresa horizontal, é uma empresa que, bom, não tinha cargo, sabe? Tipo, tinha alguns papéis ali, mas não era uma coisa de cargo, não tinha trilha de carreira, não tinha nada estruturado no sentido de pessoas, assim. E uma vontade muito grande de fazer alguma coisa muito diferente. E aí eu conversei lá com sócios e tal, e acabei entrando. E aí foi um grande aprendizado, porque eu entrei, eu não sabia nada, eu não sabia nem nada de tecnologia, eu não sabia como funcionava o meu setup, nunca tinha ouvido falar de agilidade, tinha ouvido falar porque eles conversavam comigo sobre isso, então eu comecei a ouvir, eu ainda tava no meu outro emprego, eu lembro, e aí eu ficava olhando, tipo assim, não é possível que eu vou viver isso aqui, eu preciso viver aquilo que esse povo tá me falando. de que é possível ter aquela vida lá. E aí foi assim, então, aí eu entrei, a gente começou a trabalhar, deu fazer essa parte mesmo de people lá, e aí fui conhecendo a agilidade. Eu fui me aproximando de agilidade primeiro, eu lembro muito, assim, de que eu não conhecia, eu não entendia o vocabulário daquela galera. Bem, naquela época, eu acho que ainda hoje, a Thaler era, a maior parte eram de pessoas desenvolvedoras. E aí eles, né, tô falando de 2013, 14, sei lá, eles rodavam Scrum e tal, e aí eu não entendia nada. Eu falava, cara, o que é isso? Mas eu já tinha um lance de facilitação, que é um negócio já meu e tal, então eu já entrava nos bagulhos, facilitava uma retro e tal. E aí, por sorte, naquele ano, 2014, teve o Agile Brasil, que foi em Florianópolis. E aí o Rafa Cáceres, que é um dos sócios lá da Thaler, me falou, Mari, vai ter esse evento, se inscreve lá pra ser voluntária. Eu falei, cara, o que eu vou fazer nesse evento? As pessoas vão ficar falando de tecnologia, eu não faço ideia do que seja isso. Ele, não, vai lá, se inscreve, não sei o quê. E aí eu me inscrevi, e aí me chamaram pra ser voluntária, que hoje chamam de tático, do Agile Brasil. E aí eu fui, não conhecia ninguém, não tava entendendo bulufas do que tava acontecendo lá, mas eu fui me organizando ali, me integrando com o pessoal e tal, e assistindo as palestras, tentando trabalhar em palestras que faziam um pouco mais de sentido pra mim. E aí, quando eu conheci esse conceito de comunidade, eu falei, caraca, isso é muito massa.
Caraca, isso.
Eu gosto muito disso. E aí foi isso, assim, e aí eu comecei, aí foi aí que eu entrei no trabalho já de comunidade. Então, no outro ano, já tava como voluntária de novo. Aí eu entrei também, logo depois, não sei se um ano ou dois anos depois, na organização do Agile Trends. Participei também voluntariando no Scrum Gathering e fui conhecendo e me envolvendo na comunidade como um todo. E a agilidade veio pra mim nesse sentido de conhecimento, e naquela época eu comecei a escrever algumas coisas que a gente tava experimentando na Thaler. Então lá no blog, quem quiser entrar lá no blog da Thaler, esse conteúdo ainda tá lá. Tô falando sobre como a gente compartilhava conhecimento, como a gente pensava avaliação, como a gente falava de feedback, como que a gente fez essas coisas pensando em agilidade, pensando em pessoas. E é engraçado o que tu comentou antes, porque eu acho que em 2015, talvez, uma pessoa me convidou pra conversar e falou isso, tipo assim, Mariana, não sei o que, RH ágil. E eu falei, gente, que é esse negócio de RH ágil? Primeiro que eu não sou RH, porque assim, não era um RH, eu era uma pessoa que junto com outro time ali multidisciplinar olhava pra cultura. E aí o pessoal falou, mas também não é ágil, porque ágil é negócio de desenvolvimento. Ficava assim, sabe, pra mim foi muito engraçado, assim. E aí depois ver que isso realmente tomou forma, né, e virou uma disciplina mesmo dentro do guarda-chuva ali de agilidade. Bom, e aí esses textos viraram palestras, e eu comecei a submeter algumas palestras e tal, e nessas palestras começaram a ter alguns convites pra vir pra São Paulo. E eu falei, imagina, gente, que eu vou trocar Florianópolis pra São Paulo. Não vai acontecer.
Aquele lugar lindo, maravilhoso, numa empresa horizontal, que eu tô experimentando um monte de coisa diferente.
Exato. Mas em algum momento eu senti que era que seria interessante, assim, eu lembro quando eu recebi a proposta, que foi pro PagSeguro, né, que foi a Mariana Zapparoli que me convidou, eu pensei, tipo, será que eu pratico e o que eu acredito, quando eu falo de gestão, quando eu falo, né, de cultura, é aplicável numa empresa grande? Será que se eu trabalhar numa empresa grande, eu consigo levar isso pra frente? E aí foi isso que me motivou a vir pra São Paulo e trabalhar no PagSeguro, e aí eu vim como Agile Coach. E eu falei pra Mariana, Mariana, eu não sou Agile Coach, tá? Fique sabendo a senhora dela. Falou, não, trabalha com agilidade, sim. E aí ela tava lá formando, né, já tinha trabalho lá com a K21, depois, vocês devem conhecer todas as histórias do PagSeguro e quem conhece a Maria Zapparoli também. E aí formou esse time multidisciplinar e eu entrei com essa... com esse conhecimento de pessoas e tal. E aí fiquei lá no PagSeguro durante quase 4 anos também, entrei como Agile Coach, depois acabei virando gestora da área de agilidade, aí depois a Mariana saiu, eu também acabei assumindo a área toda, fiquei com uma área de processos também e tal. E aí desenvolvi, cresci, aprendi muito, 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 muito lá, assim, com as pessoas que trabalharam junto comigo, com a própria Mari, mas com a empresa, assim, como um todo. Foi um lugar muito legal, que eu tenho muito carinho, assim, sabe, pela história que a gente construiu lá. E foi lá, inclusive, que eu conheci a Deia. E trabalhamos juntas. Aí depois eu passei por algumas outras empresas, continuei em fintechs, tenho esse negócio, não sei o que acontece, mas... eu continuei no mercado financeiro. E aí fui pro PicPay. Lá no PicPay eu comecei uma área de agilidade lá. Estavam começando um trabalho, assim, bem de leve ainda. E aí eu entrei pra dar um pouco mais de forma pra isso que eles tinham começado. Fiquei lá durante um tempo também. Lá eu também tive uma oportunidade de trabalhar com People Analytics, que foi muito legal. Aprendi bastante. E depois, mais recentemente, eu fui tinha ido pro Will Bank. Lá no Will também era uma área que já existia de agilidade, mas que tava ali com dificuldade de encontrar seus caminhos. Entrei pra gente reestruturar esse trabalho. E agora eu tô indo pra um novo. Que é um pouquinho diferente, mas ainda é agilidade. cenas dos próximos capítulos.
Ainda não vamos revelar.
Não, posso falar, não tem problema.
Pode? Então fala aí.
É que vai sair segunda-feira o episódio. A gente tá gravando hoje na terça, né? Eu começo a trabalhar na terça, mas eu vou trabalhar no Nubank.
Eu acho muito legal, né? Porque quando eu falei do seu momento de vida, acho que é isso. É muito gostoso e privilégio meu poder acompanhar essa trajetória de perto e ver as transformações que você foi fazendo do seu jeito em cada empresa e vendo também esse lado, eu gosto muito do seu lado humano e do seu lado de liderança com muita serenidade. Tem estrutura, mas tem muita serenidade. Então tem clareza de onde você quer chegar, mas tem muita serenidade com o caminho, muito cuidado com as pessoas. E aí eu fico muito feliz de ver essa trajetória. E aí você indo trabalhar com pessoas queridas lá, queridas aqui também da K21. Então, muito feliz que você tá começando lá. E boa sorte.
Obrigada.
Tô pensando aqui, né? Você falou um pouquinho de levar aquilo que você acredita para empresas já grandes. Então, talvez a gente possa explorar isso, sabe? De como que quem tá ouvindo a gente pode fazer isso. Porque às vezes é difícil, só que você não vai chegar transformando a empresa inteira.
Exato.
Você talvez faça pequenos experimentos, talvez sejam áreas que vão estar mais do seu lado. Então, como que foi isso pra você? Como que você foi se organizando e experimentando atrás daquilo que você acreditava pra empresas maiores?
Acho que foi um aprendizado, né? Porque quando eu entrei, eu tinha muito essa visão de que, tipo, eu posso transformar tudo. Deixa comigo. Vou transformar
tudo.
E não, né? Se a gente, às vezes, não conseguir nem trabalhar com agilidade na organização como todo, imagina mudar a cultura de uma organização, né? O que eu entendi, assim? De que eu posso não mudar a organização, mas o que eu mais me sinto feliz e grata pelo meu trabalho é o quanto as coisas que eu acredito, quem eu sou e logo quem eu sou dita, quem a forma como eu trabalho, impacta a vida das pessoas individualmente, sabe? Então eu parei de ter esse pensamento super grandioso de mudar uma companhia como um todo e entendi que talvez eu possa fazer mudanças em alguns contextos. É claro que isso é um desafio, porque às vezes a gente bate em coisas. Então, por exemplo, se eu não acredito, por exemplo, na forma como a avaliação de desempenho é feita, mas eu sou gestora, eu preciso entrar, né, dentro dessa forma, desse processo que ele já é estabelecido pela empresa. Como que eu faço para entrar, ser fiel a quem eu sou, poder dar feedback e eventualmente tentar ajudar aquelas pessoas que estão tocando aquele assunto a pensar em outras possibilidades. Então eu fui muito tentando entrar nesses pequenos espaços que me cabiam, tentando, e ao mesmo tempo, tipo, dentro daquilo que não era uma possibilidade pra mudar, tentar fazer umas coisas meio comendo pelas beiradas, assim, sabe? Mas principalmente focando nas pessoas. Então, se eu não poderia, por exemplo, sei lá, criar um grande programa de formação de liderança pra queimar toda a liderança, a gestão, né, conhecesse agilidade, conhecesse gestão 3.0, conhecesse sobre gestão de produto. Mas então, quem são as pessoas que talvez estejam interessadas que eu posso chamar pra gente conversar? E aí fazer essas pequenas comunidades, fazer uns treinamentos. Então, de não ter uma coisa que talvez seja corporativa, mas que junte pessoas que estejam interessadas em. Acho que isso foi a primeira coisa, assim, é encontrar quem são as pessoas que podem potencializar e podem te ajudar nesse caminho, porque com certeza tu vai encontrar pessoas dentro da empresa que estão a fim de aprender sobre isso, ou pelo menos de conversar sobre isso, ou qualquer coisa do tipo. Então, achar esses aliados, digamos assim, né, acho que foi a primeira coisa que eu encontrei pra não me frustrar, e também pra eu parar de ter essa ideia idiota de que eu sou uma heroína que vai conseguir mudar tudo sozinho, que isso não vai acontecer, entendeu? Mas, fundamentalmente, a empresa, ela só vai mudar se a alta liderança quiser, né? Tipo, grandes mudanças estruturais de verdade. Isso é um fato. Eu não vivi uma mudança bottom-up. Não vivi. Infelizmente. Ainda acredito. Nunca vou deixar de acreditar. Tudo pode ser.
Mas... Foi a música da Xuxa. Por favor.
Mas, eu acho que sim, algumas coisas de processos e tal, eu acredito que sim, mas não uma grande mudança cultural. Mas no final das contas, o que é a cultura da empresa? A cultura da empresa é aquilo que a gente faz. Não é aquilo que é estabelecido pela empresa, entendeu? Então se eu conseguir influenciar várias pessoas para que elas façam diferente, eventualmente isso vai ter algum outro tipo de efeito ou de resultado, sabe? Então foi mais ou menos por aí, assim, que eu fui seguindo.
Muito bom. Eu acho que eu vivi uma mudança bottom-up, assim, mais recentemente. Mas óbvio que ela só teve... O ponto de alavancagem foi a liderança.
É, exato.
Então, assim, a gente contamina as pessoas e vai ensinando elas, elas vão fazendo diferente. Aí é... embalar o resultado de uma forma sexy, pra que a liderança fale: oi, mas como é que você fez isso aí? Deixa eu ver. Ah, fez diferente? Mostra aqui pra mim como é que foi. Aí a gente começar a escalar essa mudança. Mas tem esse bagulho de embalar, que eu não sou muito boa, mas eu tento ajudar nesse lugar, né? Eu sou uma pessoa que, por exemplo, não fica vendendo muito os meus resultados. Mas vender resultados, embalar resultados, é uma coisa que acho que eu tenho aprendido a fazer mais pra poder fazer essa transformação ser sexy, sabe?
E a gente precisa entender, às vezes, que não é o cenário ideal. Então, assim, dado o cenário que eu tenho, o que eu posso fazer? Se o fato é que trabalhamos numa empresa hierarquizada, que as decisões são tomadas por poucas pessoas, o que eu posso fazer? Porque, assim, eu não vou conseguir sentar numa mesa e falar: olha só, queridos, vamos abrir mão aí, o que vocês estão fazendo não é legal. Não é esse o meu papel. Eu não sou essa pessoa também. É, não acho que é assim que a coisa vai funcionar. Às vezes funciona, tá? Eu não sou assim. Mas, então, considerando isso, o que a gente pode fazer? Pra ir sensibilizando, porque, como tu falou, tipo, às vezes não é também de... não vem de um lugar de má intenção. Vem de um lugar de desconhecimento.
Total.
E a partir do momento que conhece possibilidade de falar: isso dá resultado, achei interessante, vamos testar aqui também. Aí tu vai pulverizando esse, né, essa nova forma de pensar, essa nova forma de trabalhar. E que às vezes chega em todo mundo, e às vezes não chega em todo mundo. Então tudo bem também.
E às vezes dá uns passos pra trás e acontece, né, gente? Lidar com a frustração.
É, e frustra, é.
Lidar com esse lugar de paciência, né? De entender o tempo do outro. E de frustração quando o negócio dá pra trás. Acho que é uma coisa que a gente, como a gente em transformação, tem que lidar o tempo inteiro. Mas nem por isso eu não me frustro.
É, assim, trabalhando com agilidade, essa foi uma das coisas que eu mais tive que aprender. E que eu acho que eu ainda tô exercitando. Que é não necessariamente aquilo que é importante pra mim. Ou do meu viés, né, de pessoa que tá pensando no trabalho de agilidade, é o que é importante para as outras pessoas ou para a empresa como um todo. Então, como que eu consigo passar essa visão, mas às vezes entender de que não é o momento para fazer alguma coisa, sabe? E não achar que isso é porque, não tô fazendo trabalho direito, ou porque meu time não tá fazendo trabalho direito, ou porque, puto, que bosta de empresa. Então, é preciso entender, né, tipo, como aquele sistema funciona. E aí, em qual parte desse sistema eu vou conseguir fazer as minhas contribuições e as mudanças que eu preciso fazer pra fazer alguma coisa funcionar. E não achar que eu sendo, né, a pessoa que eu sou a detentora do conhecimento de como essa empresa deveria funcionar. A gente não pode achar isso, entendeu?
Ou até achar, ir pra um caminho de que, tipo, nossa, eu não consegui fazer, então o problema sou eu. Eu não fiz o bastante, eu não sou suficiente. Não, galera. Sabe, ter um pouco desse auto-amor, esse auto-cuidado aí, de fazer o melhor que dá dentro do que dá. E seguir com o coração aberto, né?
É assim, não é fácil falar essas coisas, porque no fundo eu queria que fosse diferente.
Uhum.
Eu queria, inclusive, ter ocupado espaços que eu não consegui ocupar. Mas é a realidade, entendeu? O que eu tô trazendo pra vocês é baseado naquilo que eu consegui viver até agora. O que eu vou viver daqui pra frente, daqui a um ano a gente conversa. Eu não sei, pode ser igual, pode ser diferente, eu não sei. Mas eu acho que é isso, assim, de... Eu vejo num contexto de agilidade no geral, assim. Muitos agilistas com que eu trabalhei, e eu, inclusive, me coloco nesse meio, de a gente achar que a gente sabe. A gente tem as respostas pra todos os problemas. A gente não tem, não necessariamente a gente tem.
E a gente tem que ter, né? A gente tem que achar uma resposta, a gente tem que chegar com... É muito esse lugar de co-construir. Em cima do que já tem, vamos co-construir juntos algo que faça sentido para aquele contexto.
E para aquele momento, né? Naquele...
Exato.
Naquele recorte daquele momento, daquela necessidade, escolher um problema.
Exato.
Não, tipo, talvez mudar a empresteira, às vezes dá. Mas é um trabalho que ele não é de um dia pro outro, não é fácil, ele não é suave, sabe? Tipo... Mas eu acredito que dá pra fazer transformações. Eu vejo várias empresas que conseguem fazer essas transformações. Então, eu não desisti.
Eu acho que agora eu vou pra outra fase que você trouxe, que foi estruturar uma área de agilidade.
Uhum.
Então, também é um puta de um desafio. E eu fico imaginando que as pessoas devem te procurar bastante pra entender. E aí, como é que eu estruturo uma área do zero? Como é que eu mantenho uma área? Como é que eu faço essa área dar resultado? Até embalo essa raio desse resultado pra mostrar que essa área faz sentido. Que quantas empresas a gente viu, né? Também, você pode falar depois das demissões em massa, né? Mandaram várias áreas embora, inclusive áreas de agilidade. E uma das hipóteses que a gente tem, né, que a gente até discutiu, acho que no episódio que a gente falou aqui sobre crise econômica, uma das possibilidades é a empresa não entender o raio do valor da área. Então, acho que eu queria que você contasse um pouquinho pra gente, né, dos desafios de estruturar uma área e também de manter essa área relevante.
Ah, ideia.
É, né?
Acho que esse foi o desafio mais difícil e intenso que eu tive até agora, assim. Então, como que eu gosto de trabalhar, né? Eu gosto de um trabalho colaborativo, de que, assim, apesar de eu estar ali com esse cargo, né, de gestão, eu não sou detentora de todo o conhecimento, de todas as respostas e coisas do tipo. Então, a minha ideia foi sempre trazer para esse time de agilidade, né, para essa área de agilidade, pessoas de diferentes backgrounds, trabalhar com diversidade de fato. E botar essas pessoas também para co-construírem essa ideia de área junto comigo. Pensando muito também no desafio, nos desafios que a gente tem ali com o negócio. E pensando também qual perfil de profissional seria interessante para determinado lugar. Então não é uma coisa de tipo assim, que sei lá, né? Ah, vou falar aqui no geral, porque no geral eu trabalhei com banco. Mas digamos, a gente tem lá a área de conta digital. O que é a necessidade que a agilidade pode ajudar naquela área de conta digital? Então eu não vou pegar uma pessoa aleatória. Aleatória no sentido de tipo, ah, pega quem tá sobrando, entre aspas, ou, né, contrata só uma pessoa que a gente gosta. Às vezes a pessoa que a gente gosta não necessariamente é a pessoa que tem um conhecimento ou tem o perfil para aquele tipo de trabalho. Tanto do que precisa ser desenvolvido, quanto para conversar com aquelas lideranças, para entender daquele negócio. Então eu sempre tentei fazer esse match, entre aspas, assim, né? Com um pouco também do que aquela pessoa quer desenvolver. Putz, se é um agilista que quer desenvolver mais as suas skills de produto, talvez eu não vá colocar essa pessoa para trabalhar numa área, sei lá, mais de operações, por exemplo, que trabalha isso menos. Ou que essa pessoa vai ser a única responsável, entre aspas, ali, para levar uma visão produtizada para uma área como essa e tal. Então, essa era a minha ideia, assim. E acho que as coisas, elas foram mudando com o tempo, né? A gente, como comunidade, trabalhando com agilidade, a gente vê que os moldes, por exemplo, que eu trabalhava no PagSeguro, não são moldes que hoje eu acho que eles deveriam continuar. Porque fizeram sentido naquele momento. Fizeram sentido para aquele estágio de conhecimento, de trabalho com agilidade daquela organização. Então, por exemplo, quando eu fui, né, para minha outra empresa, a gente não tinha agilistas de time. A gente tinha agilistas que ficavam na BU. E aí, dentro daquela BU, às vezes tinha algumas verticais e os agilistas ficavam ali trabalhando em pares. Às vezes não estavam dedicados dentro de time. Eu já trabalhei com um modelo mais de consultoria interna. Na minha experiência também não funcionou muito bem, porque tinha uma reclamação muito constante de que o agilista não fazia parte, de que ele era sempre um agente externo dentro daquele organismo, né? E aí, então, foram coisas que eu fui aprendendo e que uma fórmula não funciona necessariamente para outra. Talvez uma empresa, esse trabalho com consultoria interna ou consultoria externa, pô, seja show. Para aquilo que eu tava vivendo, para aquelas lideranças que estavam ali, não funcionava. Então é isso, a gente tá muito atenta, sabe, ao que a empresa precisa, ao que os contextos precisam e quem são as pessoas do time que eu preciso para posicionar ali, para ajudar a fazer esse trabalho andar. Então, de novo, de maneira muito colaborativa, de uma maneira muito aberta. Então, pessoas trabalhavam com desafios diferentes, né, com momentos diferentes. E ter ali sempre o time para apoiar, para que essas pessoas não trabalhem sozinhas. Porque o trabalho do agilista, ele pode ser bastante solitário, né? Porque, no geral, é a única pessoa que tá ali com essa competência, digamos assim, para trabalhar com aquela galera. Se ele não tiver outros, que não necessariamente precisam estar dentro de um capítulo, tá? Mas outros agilistas ali, né, ou outras pessoas, pelo menos, que ainda que não estejam nesse papel, mas que conheçam sobre, para trocar, para criar, é muito ruim trabalhar sozinho, né? A gente perde, eu acho que o trabalho ele acaba ficando mais pobre pela falta de troca, assim. Então, e eu vejo muitas dessas pessoas que trabalham sozinhas indo procurar isso nas comunidades, né? Por isso que o papel da comunidade ela é tão importante também. Então foi um desafio muito legal, muito profundo, assim, pra mim emocionalmente foi bastante desafiador também, porque não é fácil fazer gestão de agilista, tá?
É, meus amiguinhos.
E eu fiz a gestão de muitos, e de pessoas muito, muito, muito boas. Então, tem coisas que, é muito engraçado, quando eu converso com outras pessoas que estavam em posições como a minha, as reclamações ou as expectativas, no geral, elas eram muito parecidas. Porque são coisas que a gente não conseguiu, enquanto mercado, responder. Então, por exemplo, qual que é a trilha de carreira do agilista? Qual que é o meu próximo passo? né? O que, que eu preciso estudar? O que, que a gente vai fazer aqui? Vai entregar em quanto capítulo, além das coisas que a gente está fazendo dentro das áreas? Tudo isso é um grande desafio. Parece fácil, tem, né? Mas assim, co-construir isso é muito desafiador. Mas eu gostei muito, assim, fiz amigos, tem pessoas assim, tipo, que eu trabalhei de novo depois, sabe, trabalharia de novo facilmente, assim, então foi muito legal nesse sentido, mas foi muito desafiador, até porque tinham algumas restrições da empresa também, então a empresa traz restrições, né, a restrição do salário, né? A restrição de poder ou não, sei lá, ter outras lideranças dentro da área, por exemplo, que era uma coisa que em algum momento precisava e eu não conseguia fazer isso por uma restrição organizacional, que assuntos que a gente consegue trabalhar. A expectativa das pessoas de serem estratégicas, que aí isso pode ser assunto de outro podcast, né? Mas o que, que é esse trabalho de agilidade estratégica? O que, que é ser estratégico dentro da organização? É, foi a primeira vez que eu tive um contato, primeira não, mas eu acho que nessas posições, quando eu fiquei nessa posição de gestora das áreas, assim, foi quando eu tive mais contato com C-Level, e aí eu tive que aprender a trabalhar com essas pessoas, a comunicar com essas pessoas, a falar de resultado com essas pessoas, educar essas pessoas.
Uhum.
E aprender com elas também. Então, tem muita coisa, assim.
Eu te entendo, amiga.
Eu tô falando demais, desculpa.
Imagina, eu tô amando. Eu acho que quem tá ouvindo também tá amando, porque são dicas super valiosas. E é realmente muito desafiador. Até pra gente, como consultoria, quando a gente vem, dependendo da área que contratou a gente, se foi alguém mais leve, se não foi, alguém mais média gestão. Também é esse lugar desse desafio de conseguir fazer um bom trabalho, conectar com os resultados que a empresa quer. Às vezes a empresa não tem uma estratégia, um resultado muito claro que ela quer perseguir. E aí como você faz a mudança que tu acredita que precisa ser feita, como você educa a galera, né? Sem parecer que você veio ali pra educá-la. Não é isso. Você respeita a história de quem já tá lá, mas você veio pra tentar dar um resultado diferente do que eles estão conseguindo até agora. E aí essa comunicação e deixar muito claro os objetivos, alinhar e os caminhos, acho que é desafiador, porque para cada empresa vai ser de um jeito.
E sabe, Dé, que uma das coisas que eu não esperava e que eu demorei para perceber que foi um dos desafios mais complicados, assim, que eu tinha que lidar, era a solidão.
Total.
Porque, assim, eu tava num lugar em que eu não tinha pares. Eu não tinha um outro par, um outro gestor de agilidade, uma gestora de agilidade ali para pensar o negócio junto comigo. Assim, né, tipo, que estavam respondendo para essas pessoas, estando nas mesmas reuniões e coisas do tipo. Eu tinha, eu tinha pessoas ali junto comigo, dentro do time, que faziam a gestão, a liderança ali daquele time, e obviamente essas pessoas agregavam muitíssimo pro meu trabalho, e foram pessoas muito, muito legais que passaram pela minha vida, assim. Mas eu digo, por exemplo, eu vou numa reunião de staff ali, né, então eu tô dentro da engenharia, e aí os meus pares eram gestores de engenharia. Então, quando eu tentava levar alguns assuntos que não cabiam aquelas pessoas ou que elas achavam que não cabiam a elas, eu era sempre a única voz pra puxar alguns assuntos, entendeu? E eu tive estruturas, eu tive uma estrutura de agilidade dentro do RH, que também foi muito legal porque eu aprendi muito, mas ao mesmo tempo eu também não era uma semelhante ali, né, dos outros pares de RH, que estavam ali falando de remuneração, que estavam falando de desenvolvimento organizacional, que estavam falando de talent e tal, e aí eu vinha com agilidade. Aí, sabe, parecia que era um outro tipo de problema que eu queria falar. Era um outro tipo de assuntos. E idem quando eu tava dentro da engenharia, porque ao mesmo tempo que esse trabalho ele é fundamental pro trabalho de engenharia, em alguns momentos parecia que a gente tava falando coisas diferentes, sabe? Ou que a gente acabava priorizando coisas diferentes. E isso é difícil, sabe? Foi algo que eu tive que aprender e que eu ainda tô aprendendo, na verdade. Em que eu não sei se eu ainda consegui achar um ponto de bom, assim, pra minha atuação nesse sentido, sabe? Acho que eu tenho bastante coisa pra desenvolver ainda também.
Super te entendo. Tanto esse lugar de conectar e não parecer que são assuntos diferentes, mas principalmente esse lugar da solidão, né? Acho que desde que eu fui da pandemia, desde o remoto, também passei por experiências de ser a única pessoa de uma área que tá começando uma área e tal. Acho que o remoto já não ajuda muito, principalmente quando a gente não tem esse lugar intencional de conexão. Mas não ter outra pessoa que tem o mesmo nível de conhecimento que você pra bolar junto um plano, uma estratégia de como a gente vai atuar e lá, de repente, ajudar a executar, acho que traz um lugar um pouco de insegurança. Tipo, será que esse aqui é o melhor caminho? Mas também, pra mim, me falta talvez até um pertencimento.
Uhum.
Porque falta empatia, talvez. Então, e pra mim é muito difícil não pertencer.
É difícil mesmo. E ainda a gente tem estruturas que elas estão organizadas muito em silos. E a agilidade, a gente vem para acabar com isso. Então, quando também a gente vai puxar assuntos ali que tangem o trabalho de agilidade, a gente está falando de várias coisas. A gente está falando de engenharia, a gente está falando de pessoas, a gente está falando de produto, a gente está falando de melhoria, a gente está falando de cultura, a gente está falando uma série de coisas. E aí, às vezes era isso, né? Eu levava um assunto que, ah, mas isso aí é coisa de produto. Então, não é aqui que tu tem que falar sobre isso, entendeu? Tipo assim, ah, coisa de produto, tu tem que falar com produto. Com engenharia, tu traz aqui. Coisa de cultura, tem que falar com RH. Cara, não. Tudo faz parte para esse trabalho acontecer. Então, acho que esse é um desafio, inclusive, de ser uma pessoa agilista dentro de uma organização. Que é como que a gente sensibiliza as pessoas de que esses assuntos, eles fazem parte de um todo. E que a gente não pode tratar eles de forma... Porque parece que no dia a dia, nos times, a gente já não tá trabalhando com silos. Mas enquanto organização, estamos muito.
Muito, muito.
Sabe?
E não adianta só chegar, porque é uma coisa que a gente faz muito assim, ah, tá, qual é a raia do problema que eu quero resolver? Esse? Então, vai, toda essa galera que se organiza, se junta e vamos juntos resolver. Não adianta só falar isso daí, que, meu, ainda assim a estrutura nos separa.
Assim, pra mim, acontece isso, tá? Mas eu acho que ainda é exceção. Ainda é exceção. Eu vejo que em nível de time a gente conseguiu mudar isso muito, de uma maneira muito bacana. Eu acho que os times já trabalham dessa forma bem melhor do que a alta liderança trabalha dessa forma. E a gente ainda não conseguiu um trabalho interessante nesse sentido, assim.
Muito bom. A gente falou de como tocar, fazer transformações em empresas grandes, né? Como abordar isso. Falamos também de como estruturar uma área e aí até conseguir ser relevante ali. E aí, entrando nisso, sobre ser relevante, a gente teve um episódio que tu gravou, acho que no Product Guru, e queria que você comentasse um pouquinho sobre as demissões em massa, principalmente para quem tá ouvindo a gente mais nesse lugar de agilidade, né? Então, o que você acha que causou essas demissões em massa? Você acha que tem conexão com talvez as pessoas não verem tanta relevância, verem valor, ou não? Tem mais coisa aí no meio. Porque não dá pra enfiar tudo no mesmo liquidificador e falar, ah, é tudo motivo só.
Exato. Eu ia falar exatamente isso. Todas as empresas que eu acompanhei, e eu passei por uma delas, tá? Então esse assunto pega no meu emocional, assim, de uma maneira pra me deixar vulnerável, que tiveram motivos diferentes. Eu não posso falar por todas as empresas, mas eu posso falar por algumas que eu acompanhei mais de perto. Tem uma questão, às vezes, que ela é financeira, de fazer escolhas. Então, dentro das minhas restrições, quais são as escolhas que eu vou fazer? Acho que tem um negócio que foi, acho que foi o pior, que é um pouco do tipo, ah, tá todo mundo mandando embora, então eu vou mandar também. Infelizmente, teve isso. Mas sabe o que eu acho, né, fundamentalmente, assim, que em muitos momentos, em muitos contextos ou empresas, sei lá qual é a melhor palavra usar, a gente ainda não conseguiu conectar a agilidade com a entrega de valor de negócio, de fato. Então, isso se dá muito, talvez, até pela forma como o agilista surgiu no mercado, que era um papel ali facilitador, e isso foi, se tornou um cargo, e aí, de repente, era um cargo que todo mundo queria ter, porque ganhava bem, porque isso, porque aquilo, pipipopapá, trazia visibilidade, show. Mas no final das contas, a gente continuou como facilitadores. Se a gente pensar lá, né, tipo, estamos lá como uma área de suporte, né, ou uma área lá que facilita as coisas. Não facilitadores no sentido de facilitar reuniões, mas ser um papel facilitador. E aí, quando eu penso, se eu tenho uma restrição financeira e eu preciso entregar um produto, eu preciso entregar um software, eu vou colocar o meu dinheiro nas pessoas que estão entregando o produto de fato? Ou eu vou botar o meu dinheiro nas pessoas que podem estar facilitando o processo ou não? Principalmente se eu não conheço o valor. E aí, eu vejo que foi com o que eu falei um pouco do Product Guru, que é assim, a agilidade, ela se transformou. O mercado se transformou. Por que que o papel e o cargo do agilista não iria se transformar também? A gente não pode continuar trabalhando achando que estamos em 2015, 2016. As coisas estão diferentes hoje em dia. Então, assim como outras áreas também passaram por isso, né? O próprio papel do QA, o próprio papel do desenvolvimento, da pessoa desenvolvedora. Tipo, antes era super cilado, né? Tinha front, back, não sei o quê. Aí, de repente, aí era por linguagem. Então, desenvolvedor Python, desenvolvedor iOS, desenvolvedor... De repente era full stack. Aí tudo agora era full stack, não sei o que, não sei o que. Agora já é outra coisa. As coisas, o mercado, ele vai se movimentando para criar novas tendências. Que daí acho que não me cabe, que talvez eu nem conheça de fato, assim. Mas também muito para adaptar, tipo assim, cara, isso aqui não tá funcionando. O que que a gente precisa fazer diferente? E o agilista, ele não poderia estar, tipo, não ser exposto a isso. Então, eu vejo isso é o principal, assim. Eu já conversei muito, inclusive, com a Zaparoli, assim, sobre isso. Se a agilidade não estiver conectada, e os agilistas, principalmente, conectados com os problemas de negócio, acho que é o caminho mais difícil de provar, de mostrar valores, de mostrar resultado. E aí, o que eu tô falando de... Não é só de resolver problema, é de conhecer o negócio. E aí, conecta um pouco do que eu falei sobre algumas coisas ali, de que, às vezes, consultoria interna ali... Não funcionava muito, porque a gente ia lá, resolvia um problema e saía. Então era sempre visto como, tipo, ah, chama lá alguém pra me ajudar a resolver tal coisa aqui. E não, tipo, uma pessoa que conhece aquele sistema de fato, né? Que conhece aqueles fluxos, que sabe quais são as metas, que sabe quais são as dificuldades e que consegue ter uma visão mais holística conhecendo aquele negócio de fato. Então, talvez não precise conhecer o sistema inteiro bancário, mas se tu tá dentro, por exemplo, de uma área de conta, tu precisa entender o que uma conta digital tem, né? Quais são as dificuldades daquele lugar, como que a gente capta clientes, quem são os nossos clientes, né? Como que eu faço dinheiro para que aí eu consiga entender, tipo, beleza, entendendo tudo isso, agora, com o meu conhecimento de processos, que eu acho que é um grande conhecimento que nós temos, assim, como agilistas, o que a gente pode fazer para melhorar esses processos para que esses resultados sejam entregues. E aí a gente consegue conectar um pouco melhor o nosso trabalho e acho que daí as pessoas que estão ali também vão ver como fazendo parte daquilo, entendeu? Que não é só um agente externo que vem ali facilitar uma retro ou escrever um OKR junto comigo. Eu vejo que o futuro, digamos assim, que a gente pode seguir é mais ou menos para essa linha. Eu não tenho muito claro também, não tenho uma bola de cristal para saber se é isso ou não. Mas eu acho que esse é um bom caminho. E de como que a gente traz visibilidade de uma maneira melhor também, sabe? Sobre as coisas que estão acontecendo, sobre como os times operam, sobre quais são os grandes problemas que a gente tem. Para que não também não seja, tipo... não fique só na mão do agilista, mas também não seja, tipo, né? Vai lá um X9 e falar que o time tá bom, o time tá ruim. Acho que não é isso, né? Criar um semáforo de times bons e times ruins. E aí eu vou rodar um assessment e falar o quanto ágil ou quanto maduro esse time é. Acho que não é bem por aí. Mas é explicitar onde estão os gargalos. Quais são os principais impeditivos. Por que as pessoas não estão conseguindo trabalhar, né? Ou por que elas estão trabalhando demais. Então, tentar resolver, né? Trazer respostas para problemas de fato, assim. Menos de dizer se tá bom ou se tá ruim.
Eu fiquei pensando... Inclusive, beijo Zapa. Me conectou um pouco com o episódio que a gente gravou com a Zapa, com o CFC, sobre transformação, né? E a gente falou muito desse lugar do quanto a transformação ela tem que estar conectada e tem que ser puxada pelo negócio, dos problemas que eu quero resolver de negócio, dos problemas do meu cliente que eu quero resolver. E daí, eu dizer... Tentar achar caminhos para transformar e entregar melhor esses resultados que eu quero, né? Impactar, consequentemente impactar mais gente.
E que talvez o nosso resultado ele não seja o resultado de negócio. Mas a gente precisa conectar com. Porque a gente sabe que tem várias áreas que elas não estão conectadas diretamente ao resultado de negócio. São essas áreas que são mais de suporte e tal. Mas elas também precisam estar ali para que o trabalho aconteça.
Porque elas habilitam, né?
Exato, exato. Mas não pode estar desconectado, não pode estar, tipo assim, ser uma coisa à parte, ser uma bolha dentro da organização, entendeu? Enquanto a gente tiver capítulos, ou a gente tiver, mesmo que não seja um capítulo, assim, as pessoas vivendo numa bolha, a gente vai continuar vendo esses layoffs, sabe? Continuar vendo essas emissões e tal.
E eu fiquei pensando que você falou desse lugar de não ser um papel, tipo, que só vem, facilita um bagulhinho e vai embora, né? O quanto é importante a gente ter profundidade no negócio, no problema que eu quero resolver. E eu acho que tem esse desafio do agilista, deixa a gente transformação chegar e tentar contribuir, mas também do desafio dele aprender isso rápido, mas também já começar a ensinar as pessoas uma nova cultura, novos processos, novas cerimônias, para que eu possa usar da inteligência das pessoas que já manjam mais de negócio do que eu, pra gente junto construir um novo futuro, né? Que acho que é esse desafio também de que eu sinto, principalmente esse trabalho de consultoria que a gente faz, que eu preciso deixar o trabalho de pé. Então eu preciso chegar, eu preciso aprender logo aquele negócio, eu preciso impactar as pessoas ali, botar um novo negócio de pé e conseguir sair e ter certeza de que as coisas vão continuar de pé. Então, capacitar e treinar as pessoas para que elas vejam valor nesse novo processo, que lhe gere um novo valor, né? Deus queira. Que elas vejam valor nisso e que elas queiram manter aquilo. E aí você sair. Então, acho que, para mim, também é um critério de sucesso quando eu termino um processo de consultoria, termino um contrato com um cliente, eu falo, poxa, eu tenho certeza que eles pelo menos vão manter aquilo que a gente começou e ainda vão evoluir. Não deixar dependente da gente.
Pois é, e aí que tá, ao mesmo tempo... O tempo todo, né, nesses, sei lá, 10 anos de comunidade que eu tenho, quantas vezes eu ouvi, tipo, meu trabalho é ser desnecessário. E aí, em algum momento, as empresas falaram, ah, de fato, agora é desnecessário. Aí é tipo, ah, meu Deus, não.
Falou. É que ninguém quer ser desnecessário, né?
Exato.
Ninguém quer ser desnecessário. A gente tem que deixar o trabalho de pé pra resolver e ter a fé de que a gente vai resolver nossos problemas, que o problema não tem fim, galera.
Ele passa de um lugar pro outro só.
É, eu super entendo. Tem um lugar de crise econômica, tem um lugar que as empresas estão assustadas, começaram a mandar todo mundo embora, ah, todo mundo mandando, vou mandar também. É, tem um lugar de, às vezes, não entender a relevância e o valor desse papel. Então, vários assuntos, não dá pra misturar tudo e falar que foi um motivo só, né, dessas demissões.
É, e tem algumas empresas, inclusive, que já estão revendo essas decisões. Eu não vou citar nome, obviamente, aqui, mas eu sei de empresas que cortou uma galera de agilidade e tá, inclusive, chamando as próprias pessoas pra voltar pra trabalhar, o que é uma coisa muito maluca, entendeu? Tipo assim...
Oh, meus amigos.
É inacreditável, inacreditável.
A gente ouviu cada história de umas demissões muito bagunçadas, sabe?
Meu Deus. Não foi só com a gente, né? Não foi só com a agilidade. Foi com tudo, assim. É, eu não acho que a agilidade morreu. Então foi isso que eu falei lá no um pouco, né? Foi um pouco depois dessa polêmica aí da agilidade morreu e tal. Mas eu acho que sim, a gente precisa repensar mesmo o que a gente tá fazendo. E se adaptar a uma nova realidade. Como? Não sei. Quem souber aí, depois eu passo meu LinkedIn.
É, mas a gente conversou bastante do que a gente tem visto, né, de se conectar com o negócio, conectar com o problema que a gente tá resolvendo e conseguir evidenciar que a gente tá ajudando a resolver esse problema, deixar o negócio de pé pra poder resolver nossos problemas.
Uhum.
Aqui foi um bagulho que já era no passado e deveria continuar no futuro, mas a gente vê essa desconexão. Às vezes o agilista que é mestre dos magos só vem dar uns conselhos e vai embora, que é aquele que só facilita a dinâmica. Não é pra isso que a gente veio, né, a gente procurar se reconectar ao problema que a gente veio resolver. Vamos aqui, infelizmente estamos encerrando, gente. Que papo foi esse? Mas antes da gente encerrar, a gente vai fazer perguntas mais, assim, pessoais pra você. Talvez as perguntas mais divertidinhas, sabe? Falamos muito aqui, muitas dicas boas, só que poderia muito ser um Lauda Problem falando sobre a vida e a carreira do agilista, não é mesmo? Muitas dicas boas. Mas vamos voltar aqui pra Dona Mari Gráfico. Me conta, tem alguma coisa aqui que a gente não sabe de ti? Uma curiosidade.
Ai, que difícil, né? Porque tu sabe muita coisa de mim. Então...
Eu sei muita coisa. Mas você pode jogar umas aí que a maioria da galera não sabe. Eu tenho uma aqui em mente. Mari Graf é uma pessoa que gosta de tênis, hein?
Ah, é verdade. Eu gosto de tênis.
Só tem dois pés. Mas o que tem de tênis é uma loucura.
Eu gosto mesmo. Eu gosto muito. Eu tenho muito, muito mais tênis do que eu deveria ter. Roupa no geral, mas tênis principalmente. Eu tenho muito tênis. Aliás, quem quiser aí meu contato, fazer um patrocínio, né? Talvez em publi. Alô, Adidas.
Alô.
Tô aí. Não, eu tenho mesmo. E aumentou isso bastante na pandemia. Aí, menina, aumentou. Porque, o que é muito maluco, né? Porque ao mesmo tempo que eu tava tentando guardar dinheiro, eu nem tinha onde usar esses tênis, né? Mas eu tô abrindo uma lojinha aí, louco. É verdade.
Revender os tênis.
Não adianta, gente, pelo amor de Deus.
Vamos dar uma vendida, fazer remunerar esse monte de tênis, que são todos lindos.
Eu preciso criar uma nova linha. Uma nova linha de receita aqui em casa.
Ai, que mais? Vamos ver. O que você gosta de comer?
Eu gosto de comer... Olha que é muito doido, né? Porque eu gosto muito de comer salada. Isso é uma coisa que é interessante, assim. A Verônica, que é uma amiga que eu fiz no Will, no último trabalho, ela tava indignada. Toda vez que a gente ia no escritório, eu pedia uma salada. Ela, como assim, cara? Tu pede pra comer salada? Eu gosto muito de comer salada. E não só, eu gosto muito de comer chocolate, obviamente. Eu amo picolé.
Oh, louca, isso eu não sabia.
Eu amo picolé. Picolé, tipo assim, sabe? É, de uva, limão, essas coisas meio, tipo...
Ah, de chocolate não? Eu gosto de chica bom.
Eu gosto de chica bom, mas tipo, que eu vou às vezes, tipo, lá no supermercado ou no posto de gasolina, eu vou lá e pego vários de limão e uva. Eu sempre tenho picolé em casa, eu adoro picolé. Inverno, verão, não interessa.
Nossa!
Comigo não tem essa. É, eu adoro picolé, principalmente de fruta, eu gosto muito de picolé de fruta. E no geral, assim, que eu gosto mesmo de comer, eu gosto de comer hambúrguer, gosto de comer sushi, coisas de comida. Comida alemã também, eu adoro comida alemã. Afinal, né?
Afinal, descendente, não é mesmo?
Alemão, a batata.
Fiquei surpresa quando eu gosto da salada, porque, cara, eu prefiro muito mais comida quente. E pra eu comer salada, tem que estar muito bem temperada. Eu gosto de comer salada, mas com a minha comida quente. Tipo, comer só salada, não.
Eu gosto de comida fria. Eu acho que é isso, talvez. Eu não tinha pensado nesse ponto do quente e do frio. Eu curto comida fria. Tipo, não a comida que é quente e fica fria, não. Mas, tipo, por exemplo, comida japonesa. Curto. Né? Comida tailandesa. Tem várias comidas que são mais frias. Eu gosto.
Ah, é verdade.
É, eu acho que
eu gosto de comida picante. Você gosta de comida picante?
Não muito. Eu não sou muito forte pra picância, não.
Você falou de comida tailandesa, eu fiquei até com fome, cara. Assim, né? Aqui, o iFood patrocina. Adidas patrocina a Mari.
É isso.
Por favor.
Nunca te pedi nada.
Nunca te pedi nada.
Um cupom de desconto que seja, entendeu?
Que isso. Vamos então a perguntas do cafezinho. A gente tem aqui no Telegram da K21 um canal que chama Cafezinho, que a gente só fala besteira.
Ok.
E quando a pessoa entra, a gente joga umas perguntas assim pra deixar a pessoa numa saia justa.
Ok.
Então vamos lá. Café é adoçado ou puro?
Puro.
E isso, errou.
Eu errei, gente. Um grande... Eu amo café, eu tomo todos os dias. E eu gosto de café diferente. Eu tenho... outra coisa que pouca gente sabe sobre mim. Eu devo ter umas 6 ou 7 tipos de cafeteiras, de coisas diferentes de fazer café.
Nossa, preciso de dica.
É, tem cafeteira italiana, eu tenho a prensa francesa, eu tenho a V60, eu tenho cafeteira normal, colado, tem um monte. Eu adoro café.
Pera, mas tem alguma que você gosta mais? Que você fala, adoro o café que essa cafeteira faz aqui.
A prensa francesa.
Que eu tô querendo comprar uma cafeteira, ainda não sei qual que eu vou comprar.
É, pra mim é a que eu gosto mais.
Muito bom. E cuscuz, é doce ou salgado?
Cuscuz e salgado.
Você nunca comeu doce?
Não sei se eu já comi cuscuz doce. Acho que não. Em casa eu faço salgado.
É, eu gosto mais de salgado. Mas o doce é feito com... É branco, ele não é feito com um floquinho de milho. Ele é feito com outro bagulho que eu não sei se é tapioca do que é feito. Desculpa, gente, que eu não conheço. Mas ele é doce com leite condensado e coco. É bom também.
Deve ser maravilhoso, né? Porque mistura 3 coisas boas, que é milho, leite condensado e coco, deve ficar bom.
Né? Não tem como ser ruim.
É, mas eu... Pra mim é salgado.
O salgado com a manteiguinha, o cafezinho do lado. Nossa senhora, eu tô com fome, gente, tá de noite.
Nossa, tô pronta.
E aí, vamos lá. Essa pergunta é muito importante e vai definir a nossa amizade daqui pra frente.
Jesus Cristo.
Feijão, é por cima ou embaixo do arroz? E por que embaixo é errado?
É por cima do arroz.
É lógico! Meu Deus do céu!
O arroz, ele segura o caldinho, sabe?
Exato! Como que você vai botar embaixo no prato raso? Você botou o feijão, botou o arroz por cima, e aí? Como é que você molha o arroz? Hã?
Porque daí vai ter que misturar mais ainda. Sabe que feijão é um negócio que eu comecei a comer, eu já tinha mais de 20 anos?
Ah, é? Por quê?
Não gostava. É uma questão, eu não gostava de feijão. Eu lembro de eu pequenininha, minha mãe tentando me fazer comer feijão, e eu falava, não quero feijão. Não gostava de feijão. Eu comecei a gostar depois de velha. Talvez que juntou feijão, caipirinha, veio um negócio diferente, entendeu? Mas hoje eu gosto de feijão.
Muito bom. E aí, é biscoito ou bolacha?
Pode ser os dois. Eu uso mais bolacha. É que pra mim, bolacha é uma coisa, biscoito é outra. Então, por exemplo, bolacha é tipo aquela bolacha recheada, tipo traquinas, pra mim é bolacha. Biscoito é aqueles biscoitinhos de feira.
Uhum.
Sabe, biscoitinho de nata, biscoito de canela. Isso pra mim é biscoito, isso eu não chamo de bolacha. Isso, isso.
Muito bom. Aqui é uma discussão, né? Porque acabei de ontem muito carioca, né? É biscoito, e a gente então fala, é bolacha. Netflix ou academia?
Netflix.
É, claro. Pra eu ver meus dorama aqui, ficar chorando, me iludindo, fugindo da realidade.
Eu prefiro HBO, né? HBO é mais... Eu gosto mais do que tem no HBO, mas...
Ai, me dá umas dicas depois do que assistir no HBO.
Tá bom.
Eu tenho, mas quase não assisto. E aí, você prefere ter o poder de voar ou ficar invisível?
Eu acho que de voar.
Por quê?
Eu queria chegar mais rápido nos lugares.
É.
Pensa que eu sou uma pessoa que mora longe de toda a minha família. Então... E tenho muitos... Meus amigos são muito espalhados pelo Brasil. Então, se eu pudesse voar e chegar rápido pra ver as pessoas, assim, eu acho que ia curtir mais do que ser invisível pra saber sobre coisas que eu...
É... Pra que ser enxerido quando você pode, sei lá, almoçar lá na Torre Eiffel.
É, chique. É isso.
Eu vou jantar na Itália, desculpa.
Ou posso estar invisível pra entrar dentro do avião e ninguém me ver e ir até lá, mas... Aí vai longe, né?
Muito bom! É isso, minha amiga! Encerramos. Primeiro, muito obrigada por ter aceitado. Desculpa os cachorros aqui latindo. A vida é assim.
Tô mais que acostumado.
E você quer dar algum recadinho do coração pra galera, quer deixar aí suas redes pra galera se comunicar contigo?
Bom, obrigada, fiquei bem feliz com o convite, assim, não sabia muito o que, fiquei um pouco tensa, tipo, meu Deus, o que eu vou ter que falar lá? Porque é muito fácil falar sobre o trabalho dos outros, né, quando a gente vai lá no Vamos Fazer Diferente e ler o livro, porque esse autor é uma bosta, porque xiriririrará, agora que é pra falar sobre o que a gente pensa, sobre o nosso trabalho... Aí o buraco é mais embaixo. Mas é isso, quem quiser tá lá. A gente tá num stand-by aí, repensando um pouco o Vamos Fazer Diferente. Mas tem muitos episódios, tem mais de 2 anos de podcast, então fica a dica aí pra quem ainda não conhece. Quem quiser falar comigo, me adiciona no LinkedIn, eu aceito todo mundo lá, eu demoro pra responder em todas as redes sociais. E aí não adianta me adicionar no Instagram, tá, gente? Porque o Instagram é pessoal, eu não me dá fechado. Então, eu não posto nada de agilidade lá também, é só minhas cachorras, é isso que eu posto. Comida, cachorra, meme. Então não é tão interessante assim. Mas o meu LinkedIn tá lá, a gente conversa lá pelo LinkedIn. E a gente se vê por aí, pelos eventos da vida. Esse ano vou voltar pras comunidades, pra alguns eventos e tal. Então a gente com certeza vai se ver por aí.
Vai ser no Joia Brasil, certo?
Com certeza.
Tô ansiosa também pra ir. Ai, gratidão. Gratidão que ouviu. Manda feedback pra gente na nossa comunidade. O link também vai estar na descrição. Dá sugestão de pessoas que vocês querem ouvir também. Estamos todos abertos aqui. Gratidão. Beijo pra vocês. Até mais.
Este foi mais um episódio do Love the Problem, o podcast oficial da K21. Se você curtiu, compartilhe, inscreva-se no seu agregador de podcasts favoritos e espalhe conhecimento por aí. Procure por Love the Problem nas redes sociais e deixe seu comentário ou sugestões. Até o próximo! Esse podcast foi editado por Aerolitos Edição Inteligente.